Nicolas no ar mais um boletim. Agora, para a gente discutir uma ferramenta que já vem sendo empregada com bastante, enfim, com bastante afinco aí pelos produtores nas últimas safras, que é a questão do barter, a troca de produtos por insumos, principalmente, é o que a gente mais acompanha em termos de negociação no Brasil. Afinal de contas, como o barter se posiciona diante de uma nova realidade? Seja essa realidade de incerteza em relação ao que vai acontecer daqui pela frente, trazida, principalmente por essa questão da pandemia do coronavírus, seja ela em função de mudanças que podem vir, no quesito aí, principalmente de financiamento e acesso ao crédito com as novas medidas aí da MP do Agro, que está para ser oficializada aí pelo governo nos próximos dias. Se eu não me engano, o presidente Bolsonaro tem mais amanhã no máximo aí para fazer essa sanção da MP. Bom, para nos ajudar nesse entendimento, a gente convidou o Carlos Eduardo Brandules. Ele é gerente nacional de operações de barter da Bayer, e vai nos ajudar a entender que momento é esse para essa ferramenta em especial, o Barter. Seja bem-vindo, viu, Carlos Eduardo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, eu imagino que todos os produtores já conheçam, né? Já tenham em algum momento, de alguma forma, utilizado o Barter no, nas suas transações, mas vamos começar conceituando o Barter só para a gente dá força aí para a conversa que vem na sequência. Seja bem-vindo, meu caro.
Claro, obrigado pelo convite. Bem, o barter ele é uma ferramenta, uma modalidade de venda, né? Onde o produtor ele tem a opção de trocar, né, a sua produção pelos insumos, né, que ele está usando, que ele vai usar na safra dele. Então, uma operação futura, né? Então, de partida ele já tem condições de precificar, de saber quanto, né, quanto ele vai investir, né, em quantidade de soja, de milho, de algodão, para fazer a compra de insumos da próxima safra. O importante dentro do barter é que tem, né, ele tem um terceiro participante, né? Então, você tem o produtor, você tem a indústria, né, no caso a indústria de defensivos, né, da Bayer, e a Bayer vai acionar uma indústria local, uma trading, justamente para fazer essa ponte, fazer essa interligação e fazer a melhor oferta possível para o produtor, né? Então, conceitualmente, em linhas gerais, o barter é isso. E dessa, né, desse desenho básico, tem uma série de variáveis que a gente pode incrementar dependendo do tipo de operação.
Muito bem. Hoje, qual é a participação do barter nas negociações de financiamento, principalmente?
Olha, é uma participação bem expressiva, né? Eu diria que dentro da indústria de defensivos a gente tem entre 20 a 25% dos negócios rodando em barter. Então, ela é uma ferramenta muito forte, principalmente no algodão e na soja. E é interessante você ver que essa é uma ferramenta que tem se expandido para outras frentes. Você tem, né, a indústria de maquinário também atuando forte no barter e até a indústria, né, a comercialização de veículos leves. Você já vê iniciativas no mesmo sentido. Então, é interessante você ver que essa ferramenta ela tem se diversificado bastante, né?
Da perspectiva do produtor, saber o quanto ele vai entregar de produto para adquirir um determinado volume de insumos dá uma certa tranquilidade, sem ele precisar ficar acionando mecanismos de proteção, enfim, de correção aí, para os seus negócios. Isso é fato? Isso de fato na prática acontece?
Eu vejo que isso acontece muito na prática e é onde o barter ele tem trazido cada vez mais valor. O barter ele é uma ferramenta de crédito, né? Ele originou-se dessa forma, mas a gente percebe também que a questão de crédito ela continua sendo importante, mas a discussão de uma operação de barter e todo o serviço agregado que ela traz hoje, ela é fundamental hoje para o produtor que tem um custo fixo bastante elevado na sua produção, né? É por isso que a gente olha, a gente vê bastante operações de algodão acontecendo, em soja, porque é importantíssimo para o produtor ele já sair, né? Ele já ter o ponto de partida dele claramente definido em termos de custos, ele pode ficar enfim, mais focado na produção e outras frentes. A gente tem, enfim, um mercado hoje, né, tecnológico gigantesco que já chegou o produtor, então ele tem tecnologia para pesquisar. A gente tem, né, o produto, né, que é o FieldView, onde ele tem uma possibilidade infinita, né, de acompanhar a lavoura dele em tempo real. Então, eu vejo como importantíssimo o barter hoje como viabilizador, né, do custo da produção do produtor, entregando também outras ferramentas, os serviços que a gente pode agregar e deixando ele mais livre, mais focado na produção. Acho que esse é um pilar muito importante que o barter traz hoje, né? Desculpa, pode terminar.
Desculpa. Dá um exemplo para mim dessa agregação de valor. Como é que isso acontece? Qual é a dinâmica disso na prática?
Eu acho que um exemplo bacana que eu posso trazer, Alexander, é nossa última rodada para o barter de algodão, né? E para soja também, mas isso foi mais forte no algodão. A discussão não ficou só pautada em paridade, né? Quantas arrobas de algodão eram necessárias para comprar o portfólio. A gente foi um pouco além. Como o nível de preço de Nova York, no entendimento do agricultor, ele não era tão atrativo, como é que a gente podia agregar ferramentas onde ele podia participar de um mercado, de uma posição de alta, por exemplo, desse mercado? Então, a gente estruturou uma série de incentivos financeiros, né, alguns gatilhos, onde o produtor, além de fazer a fixação da paridade conosco, ele também ficou livre para participar de eventuais altas desse mercado. Então, foi um produto que deu muito sucesso nessa última safra, né? Estou falando da safra 20. Então, a gente viu muito produtor acionando esse mecanismo e conseguindo trazer mais rentabilidade para o negócio dele, né? Esse é um modelo importante que a gente tem no algodão. A gente também expandiu isso para soja, funciona super bem. E a gente tem outras, né, outras frentes que eu poderia dar como exemplo. O café também. A gente faz negociações para 3 safras em barter. Então, é interessantíssimo para o produtor ele já ter de antemão a safra dele até 20, a safra 22, 23, com o custo já de defensivos negociado. Ele já sabe exatamente quanto ele vai gastar, ainda mais por ser uma cultura perene, né, o café. Acho que isso traz uma vantagem muito grande.
Voltando para o seu primeiro exemplo, essa era uma limitação do barter, né? Quando você fechava o negócio, você amarrava aí num determinado preço ou um determinado volume de produto. Ou seja, você está me dizendo que o produtor, mesmo amarrando essa operação, ele pode participar de um eventual mecanismo de um eventual movimento de alta dos preços da commodity no final das contas?
Sim, é possível a gente construir o barter dessa forma e é como a gente vem atuando bastante no algodão e na soja. Então a gente tem essa possibilidade e, mais uma vez, é aqui que a gente entrega um serviço de valor muito importante para o agricultor. A gente sabe que muitas vezes ele não tem como acessar um serviço desse de uma forma tão simples. Então, atrelando isso a uma operação de barter, ele consegue, enfim, ao mesmo tempo direcionar um problema que ele tem. Né, que, fato, ele quer participar, né, ele quer sempre ter o melhor mercado, né, a melhor precificação possível. E a gente consegue entregar o melhor das duas ferramentas, né, a fixação através do barter e uma eventual participação de alta.
E pelo que eu acompanhei, são basicamente duas modalidades, a venda física e a venda financeira. Qual que é a diferença delas, Carlos Eduardo?
Basicamente, a física é onde ocorre, de fato, a entrega, né, física da commodity, né, do grão, e a financeira é quando você alinca o pagamento daquela negociação a um indexador. Então você, por exemplo, faz a indexação através do preço do café em Nova York ou preço do café em BMF. Você consegue fazer essa indexação, ele vai pagar pela diferença de mercado. O que tá acontecendo hoje, Alexander, é que tudo isso está sendo negociado de uma forma única agora, né? Como o exemplo que eu te trouxe antes, de certa forma eu fiz uma negociação física no algodão e coloquei um incentivo financeiro, um gatilho financeiro nessa operação. Então, o que a gente vem buscando é cada vez mais essa negociação integrada, né? Mas nós temos sim essas duas modalidades disponíveis.
Muito bem. E para Bayer, como a empresa que faz essa interação, digamos, essa ponte entre o vendedor e o comprador, qual que é a vantagem, Carlos Eduardo?
Olha, a vantagem, eu diria que a negociação ela se torna muito mais saudável, não só para a Bayer, quanto para o produtor também. Eu acompanho, né, algumas negociações. Nós temos um time de campo atuando junto ao time comercial, é um time exclusivo em barter. Eu posso acompanhar o nível de discussão que uma negociação comercial segue quando a gente está falando em barter, né? Você, além da questão de portfólio, de manejo, você consegue incorporar a discussão da cadeia integrada, né? Então, acho que isso para o produtor é muito importante. Ele vê a valorização dessa discussão, da onde a commodity dele está sendo aplicada, qual o destino que a Bayer vai dar para isso. Então, eu diria que para a Bayer além da questão de crédito, que continua sendo importante, sem dúvida, é trazer esse nível de discussão, de expertise para o produtor. É realmente encaixar uma negociação de defensiva agrícola num ambiente de cadeia integrada, né? Onde o produtor ele vai compreender todo esse mecanismo, né, de como as coisas estão conectadas. A gente tem o café agora como exemplo, né? Tive uma reunião um pouco mais cedo sobre o café e a importância do barter no café. Nós somos os maiores exportador de café, né? O Brasil, o maior exportador de café do mundo, e é importante a gente entender como isso está amarrado. Né? Que não adianta você, de repente, num momento desse de incerteza, mas vamos surgir para uma negociação então em reais no café. Não, o café ele roda em dólar, ele é importante se manter dessa forma porque você tem uma cadeia integrada que depende disso, né? Então, acho que esse é o valor que a empresa vê, esse serviço, esse recado, né? Esse serviço de advisor que nós temos muito fortes, né?
Ou
É,
seja,
acredito que é isso.
vocês, no final das contas, colocam as duas pontas para se conversar também, no final das contas. Tanto quem comprou entender como o produto foi produzido, como quem produziu entender o que vai acontecer com o produto dele lá na ponta final.
Perfeito, perfeito. É exatamente isso que acontece.
Muito bem, isso a gente entende como vantagens do barter. Mas a gente tem uma evolução, ou pelo menos uma pretendida evolução de acesso ao crédito, né? De facilitação de acesso ao crédito, que viria aí da tal MP do Agro, que está para ser sancionada aí pelo presidente. Diante dessas novas possibilidades, dessas novas ferramentas, dessas novas formas de comercialização, o barter está com os dias contados ou ele ainda tem força ou ele ganha mais força? Qual é a sua visão da participação do barter dentro desse novo processo de financiamento da agricultura?
Eu vejo que para o barter, assim como para outras ferramentas financeiras, Alexander, o desenvolvimento do mercado de crédito, a flexibilização que o MP do Agro vem trazendo, ela é benéfica para todo mundo. Eu acho que a diversificação é o recado, é a palavra-chave aqui. É importante para o produtor diversificar o crédito dele. A gente sabe, a operação dele é uma operação de longo prazo. O cara, ele está ali há décadas, e a gente sabe que isso está passando de geração para geração. Então é importantíssimo esse recado, a diversificação. Não fique pautado em uma única ferramenta. Diversifique, conheça outras ferramentas. Mesmo que exista uma possibilidade de crédito dentro, enfim, dentro de um outro ramo, dentro do banco, é importante o produtor né, conectado com tudo isso. Porque eu vou dizer que o barter, assim como outras ferramentas financeiras, não é algo que você pluga da noite para o dia, né? É necessário entendimento, você tem uma questão de documentação que é relevante, que a gente vem avançando bastante na digitalização dessa documentação, né? O mercado vem avançando bastante nisso para realmente simplificar mais a operação. Mas o foco aqui é diversificação. Não deixem, né, de usar a ferramenta, uma ferramenta de barter, porque em determinado momento pode existir uma solução de crédito mais fácil. Eu acho que o caminho que o produtor não pode seguir, e nem a indústria como um todo, é deixar isso acontecer, né? Assim como o produtor está conectado, né, com o manejo dele, com inovações tecnológicas, ele também precisa ficar conectado com essa questão creditícia. Ele não pode abandonar isso, né?
Ou
Esse é o
seja,
recado que eu gosto de passar.
aquele conceito de não deixar todos os ovos numa mesma cesta, né? Eu acho que isso é bem pertinente
Perfeito.
para. E eu imagino que a MP do Agro, me corrija se eu estiver errado, Carlos Eduardo, mas ela vai trazer novas oportunidades de evolução, inclusive das negociações via barter, né? Você disse, hoje é possível fazer essas transações além do barter junto ao produtor, e com novas ferramentas as transações podem ser ampliadas, ou estou enganado?
Pode ser ampliadas. Existem alguns mecanismos dentro do MP do Agro, né, com relação à separação de garantias, à divisão de garantias, que pode suportar e pode facilitar ainda mais essa evolução do barter, não tenha dúvida. Eu acho que MP do Agro, desculpa, ele vem também para aumentar essa oferta, aumentar essa diversificação, inclusive no quesito de garantias. Realmente é muito importante. Como você disse, a gente tem, né, a MP ainda para ser sancionada, ainda tem alguns detalhes, e nós estamos ansiosos para realmente para ver
como é que
como
vai
isso
ser
vai a prática.
Isso.
A prática é que vai nos trazer aí o melhor cenário.
É isso aí. Meu caro, só umas considerações pontuais em relação ao barter, principalmente nesse momento de pandemia. O barter precisa daquele registro em cartório, enfim, tem uma certa burocraciazinha a se seguir. Estão acontecendo normalmente? Como é que está essa situação? Está se resolvendo, pelo menos, quem precisa agora tomar alguma decisão de compra, está conseguindo avançar?
Sim, tem conseguido avançar. Eu diria que isso não é um limitador nesse momento. Casos pontuais a gente vem tratando, mas de fato eu não tenho nenhuma restrição mais crítica. Até porque as negociações agora, né, elas têm se intensificado, e a questão de garantias ela evolui agora nos próximos 3, 4 meses. Mas, embora os cartórios estejam, né, fechados para o público, existe sim diversos canais que a gente consegue buscar e tentar viabilizar documentação. Eu diria que nesse momento a gente não precisa se preocupar com isso, né? Claro que é algo que a gente vem monitorando. E aí as ferramentas digitais, elas estão aí para isso, para ajudar a gente nesses momentos, né? A gente tem que acelerar essa implementação.
Legal. Bom, deixo o espaço para você, então, trazer um pouquinho da sua experiência, né, para quem está ouvindo a gente, enfim, e mostrar, enfim, o que o barter tem de tão especial aí, e por que ele precisa ser adotado. Fica o espaço para você aí, dar a sua opinião.
Legal. Como tinha pontuado, Alexandre, a questão da diversificação ela é extremamente importante, conhecer os serviços do barter. A gente sabe que existe, sim, muito estigma sobre, mas entregar a produção mediante, né, entrega de químicos, essa produção, ela, enfim, está muito conectada ao produtor. Ouçam o que a Bayer, né, o que a indústria tem a oferecer em termos de barter. Eu acho que muito produtor vai se surpreender com a gama de produtos que vem sendo agregada dentro dessa ferramenta, e não é mais só uma discussão de crédito. Permanece importante, mas a gente tem outras ferramentas, e a discussão sobre barter ela é muito saudável, né? Como eu disse, nós temos um time específico, né, especializado em campo, né, exclusivo para barter, que pode nos ajudar, né, em todas essas negociações, a tirar dúvidas. É um time que está 100% à disposição. Basta procurar aí o representante de vendas da Bayer, que ele consegue direcionar quem é o melhor consultor para atendê-lo.
Inclusive, no quesito aprimoramento das tecnologias que ele usa no campo dele, né?
Sem dúvida.
Uma consulta, uma troca de informação, enfim, uma pesquisa nova. Tudo isso pode ser discutido nesse momento, né, Carlos Eduardo?
Sem dúvida, sem dúvida.
Muito bem. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente conversou com o Carlos Eduardo Brandulis, gerente nacional de operações de barter da Bayer. Obrigado e volte sempre.
Obrigado. Agradeço o convite. Boa tarde.
Boa tarde para você. Tá, então, informações e cenários possíveis aí para as negociações com o barter. Barter, por essa entrevista que a gente fez agora com o Carlos Eduardo, deixou de ser aquela ferramenta de escambo propriamente dita, para ser uma ferramenta de agregação de valor. Claro, diante das novas possibilidades de comercialização, de novas ferramentas de acesso ao crédito, enfim, você, produtor, tem que considerar o que é melhor para você, mas lembrando a dica aí do Carlos Eduardo, a diversificação continua sendo uma tomada de decisão importante para evitar que tudo se concentre num lugar só, numa operação só, e caso essa operação venha a ter problemas, você tem aí um grande prejuízo nas costas. Então, evite essa situação e leve em conta a possibilidade de diversificar as operações, tanto de aquisição de insumos, como de comercialização, enfim, inclusive incluindo aí a possibilidade do barter. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.